quando essas alterações acontecem, o organismo tem que retornar à normalidade, porque é como se ele tivesse entrado numa guerra. Então, o organismo também tem mecanismos para perceber quando ele está em sintonia com o ambiente, quando o ambiente fornece condições para ele viver bem, quando ele está bem orquestrado com o seu apoio comunitário. Então, as emoções são sempre coordenadas com comportamentos e com mudanças fisiológicas. Então, quando há, por exemplo, um estresse agudo, que é a maneira da gente exemplificar o limite, né, dessa situação, as emoções são emoções de pânico, emoções de fúria, para situações de luta e fuga, e ao mesmo tempo existe uma série de adaptações fisiológicas, né, para a situação de luta e fuga, que são situações que favorecem então a fuga, a luta, a atividade de vigilância. Nesse momento é ativado um sistema que é chamado sistema autônomo, simpático, que prepara o nosso organismo para a guerra, ele estimula a resposta inflamatória, e aí o organismo tem disparo do coração para o organismo lutar ou brigar, ou fugir. Esse é um extremo de estresse, mas no nosso dia a dia, a parte do cérebro que lida com isso está o tempo todo fazendo pequenos ajustes, coordenando a fisiologia com processos de aprendizado, com processos emocionais. Quando há um estresse agudo, existe a liberação de um hormônio que ele serve para eventualmente reverter de volta à normalidade. No meu trabalho, na época eu estava nos Estados Unidos, numa universidade chamada Tulane University, nós descobrimos que esses hormônios que revertem para a normalidade, que são o cortisol no homem, eles causam a produção de endocannabinoides no cérebro. Endocannabinoides são as substâncias que a planta emita. E essa produção faz desligar esse sistema de guerra e faz regular os hormônios de maneira que o organismo possa agora passar para a fase de recuperação. Essa fase de recuperação implica, então, em normalização dos processos fisiológicos, diminuição da dor, diminuição do estresse psíquico, aumento de capacidade de redescobrir informações cognitivamente, aumento da capacidade de união, né, social, que é muito importante, né, para um grupo de animais que vivem na coletividade. Então, esses endocannabinoides, eles são as substâncias que a planta maconha, a planta cannabis sativa, ela imita. Ela tem várias substâncias que imitam e atuam direto ou indiretamente de forma diferente. Cada uma dessas substâncias atua de maneira sutilmente diferente em relação uma à outra. E aí, o que acontece é que, ao longo do processo da relação do homem com essa planta, foram desenvolvidas várias linhagens com diferenças, né, de componentes. E esses diferentes componentes se servem a várias funções terapêuticas, porque o sistema sobre o qual eles atuam é um sistema que tem essa amplitude de aplicações. Tá bom. Enquanto está reiniciando, então, se puder, depois a gente alcançar um pouco o tempo, mas eu vou me adiantar onde eu puder. Eu estou trazendo na sequência de slides aí uma imagem de um artigo que foi publicado em 1843 numa revista, num periódico científico que era um periódico britânico, e nele está a primeira divulgação formal, né, do mundo ocidental sobre as propriedades médicas da cannabis. No caso, era um médico irlandês que estava vivendo na Índia, e ele percebeu o uso da cannabis índica para várias funções, para vários tratamentos que na Europa eles não tinham ainda tratamento. Por exemplo, para tratar sintomas da cólera, tratar os espasmos do tétano e tratar convulsões. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse artigo, que é de 1843, é que um dos casos que ele relata é o caso de uma menina que chegou até ele com 40 dias de idade. Essa menina estava sofrendo, começou a sofrer crises progressivas de convulsão, e eles tentavam os diversos tratamentos que tinham na época, sobretudo opiáceos, e a menina só piorava, chegando próxima da morte, chegou a uma situação em que ela tinha uma convulsão seguida da outra. E aí então ele conversou com os pais, disse que tinha testemunhado o uso, né, dos locais, e que ele tinha feito então uma solução a partir de álcool, extraiu o óleo dessa planta cannabis índica com álcool e queria experimentar na criança. E logo na primeira noite, eles tiveram um efeito extraordinário. Eles deram uma gota, não deu certo, depois deram duas gotas, não deu certo, deu três, e finalmente cessou as convulsões da menina, e eventualmente eles foram ajustando a dose, e em termos de 3 meses, a menina simplesmente parou de ter convulsões, ela estava próxima de morrer, e acabou as convulsões dela. Esse caso, ao que tudo indica, é muito parecido com uma síndrome chamada síndrome de CDKL5, que é um caso que ganhou notoriedade aqui no Brasil por causa da Anne Fischer, uma menina aqui de Brasília, filha da Katielle, que passou pela mesma situação. Vejam vocês, em 1843 já se conhecia um tratamento que, se não fosse por causa da proibição... quando a gente fala proibição, a gente fala que qualquer uso está vetado de uma maneira belicosa, beligerante. A gente fala que tem gente que morre para evitar que uma planta medicinal seja usada. Nós precisamos aprender a ter generosidade no nosso coração para entender que hoje em dia a gente precisa resolver as coisas de uma maneira que não seja na base da guerra, na base da violência, porque nós temos inteligência para isso, e o mundo demanda que nós usemos essa inteligência, porque tem gente morrendo, tem gente sofrendo à toa, há mais de um século, por causa desse desespero que a gente vê aqui, pessoas bem intencionadas, mas absolutamente desesperadas, sem conhecer a profundidade do que elas estão falando, certo? Então, desde essa época, eu vou mostrar aqui para vocês... isso aqui é uma farmacopeia chinesa chamada Palimpsesto. Ela foi uma compilação que foi feita no século I a.C., ou seja, 100 anos antes de Cristo. Ela traz uma compilação de saberes populares de mais de 2.000 anos, e aqui tem uso medicinal da cannabis para tratar dores severas, para tratar tensão pré-menstrual, para tratar, era usado como anestésico misturado com álcool. Isso aqui é um escrito mais antigo ainda, da Mesopotâmia, traz o uso de maconha para doenças que, na verdade, eram tidas como possessões, né? E que inclui epilepsia, inclui inflamações, dor de cabeça. Isso aqui é um papiro, o segundo papiro mais antigo, papiro de Ebes do Egito, que traz o uso, inclusive, de tintura, de extração de maconha, como colírio, uma coisa que hoje em dia também é usado para glaucoma. Então, isso aqui, a realidade da maconha tem sido essa por milênios, até em 1937, quando ela foi proibida de uma maneira arbitrária. Esse aqui é o artigo do qual eu falei. Foi publicado, né, nesse Provincial Medical Journal and Retrospect of Medical Sciences. Aqui, sobre os efeitos... cadê o título? On the preparations, na preparação do hemp indiano, né, que é a cannabis indiana, ou ganja, né, cannabis índica. Então aqui, esse sinal é o quê? Aqui então é mostrando, né, o desespero dos pais, aqui o final, né, em dezembro, em setembro começou o tratamento, setembro, outubro, em dezembro olha o que o cara falou, né, a criança agora está num estado de saúde robusta e reconquistou o seu vigor, né, natural, e a sua aparência feliz. Depois desse artigo, quando esse artigo foi publicado na Europa, houve uma verdadeira revolução na medicina. Isso foi no final do século XIX, e a partir daí a cannabis índica simplesmente dominou completamente a farmacopeia ocidental, até 1937, quando ela foi arbitrariamente proibida, sem nenhuma razão, sem nenhuma base, por causa de problemas adversos, nada disso. Foi uma outras questões políticas, questões de maneira de lidar com a migração nos Estados Unidos, questões que dizem respeito ao cânhamo, que é uma planta de interesse industrial que nem tem praticamente THC. Então, vejam bem, do final do século XIX até 1937, não tinha nada de chocante em as pessoas buscarem alívio para os diversos males. Inclusive, era usado para tratar delirium tremens, que é a síndrome de abstinência do abuso de álcool. Mas também epilepsia, dores severas, dores neurálgicas, que são dores onde pessoas praticamente, muitas se matam porque não tem outros anestésicos, encefalésios dos diversos tipos, dores de dente e assim por diante. Aqui, então, é para mostrar, né, o contraste, né, da situação. Por causa da proibição, o resultado foi muitas mortes, muitas pessoas morreram, muitas pessoas tiveram os filhos definhando nos seus braços até a morte. Raríssimas são as crianças que têm a oportunidade de sobreviver, como as crianças que tiveram acesso ao uso do óleo de cannabis com síndrome de Dravet, por causa da gravidade do tratamento, severidade da doença que ela tem. E o mais irônico de tudo é a severidade dos efeitos colaterais dos remédios que elas tomam, que são muito piores que os possíveis efeitos colaterais que a maconha. Aqui, no caso, a gente está falando de canabidiol, mas, na verdade, é um extrato oleoso de uma variedade que eles podem chamar de cânhamo, uma variedade rica em uma substância chamada canabidiol, que é o caso da cannabis índica, certo? Mas que não é o canabidiol puro. É isso que as pessoas estão usando, é isso que está salvando vidas no Brasil. Não é o canabidiol puro, que também é útil, mas não é necessariamente a única forma, ok? Inclusive porque a quantidade de outras substâncias que tem aqui é tão pequena que pode até, na verdade, contribuir para os efeitos positivos. Aqui, para vocês terem ideia, eu estou colocando aqui 6 componentes da maconha diferentes que atuam direta ou indiretamente no sistema endocannabinoide, gerando funções farmacológicas, né? Tem como ajustar isso aqui? É só chegar para o lado ou é defeito na lente mesmo? Ok, olha, aqui eu estou falando do THC, do Delta 8 THC, do canabigerol, do canabidiol, do canabinol e da canabivarina. Aqui são os efeitos. Tem efeito ansiolítico, efeito imunossupressor, né, suprime inflamações, efeito anti-inflamatório, efeito bactericida, fungicida, antiviral. Ele impede a proliferação de tumores, de câncer, vasodilatador, é neuroprotetor, protege neurônios contra hiperativação e é antioxidante, estimula o apetite, é antiemético, inibe a náusea, é analgésico, é levemente sedativo, diminui a pressão intraocular, é antipirético, diminui a febre, é antiespasmódico, diminui espasmos musculares e cólica. Enfim, é uma pena que esteja aqui, mas vocês estão vendo que... Gente, estou achando muito barulhenta a plateia, por favor, está me desconcentrando. Então, aqui nós temos uma indicação comprovada cientificamente dos efeitos medicinais da maconha que estão em pleno acordo com o uso milenar dessa planta. Hoje em dia, vários países, a gente não está falando de uma coisa de outro planeta, nem de uma coisa nova, né? Os países mais avançados no uso medicinal da maconha, o que puxou a história foi Israel, porque a proibição impediu o avanço científico nos Estados Unidos, mas em Israel eles não se bloquearam com isso, e houve um grande avanço no uso medicinal lá, e puxou todos esses países. Hoje em dia tem sistemas regulamentares de uso medicinal. Aqui é um lugar onde as pessoas compram vários produtos à base de cannabis nos Estados Unidos para se tratar medicinalmente. Eles têm uma carteira, né, para tratar. Eu vou falar dos efeitos das contraindicações antes, depois falar para que são vendidos atualmente. O efeito da maconha tem um efeito passageiro, dependendo da quantidade de THC, pode causar um problema de memória de curto prazo. Ou seja, se você pedir a pessoa decorar um número de telefone, durante 3 a 6 horas de efeito, ela não vai conseguir, mas isso não vai apagar a memória dela. Claro que se a pessoa fizer um uso abusivo, e ela vai estar o tempo todo sob esse efeito, ela vai ter uma certa redução, mas isso não vai tornar a pessoa uma pessoa estúpida, uma pessoa burra, né? Tem muitas pessoas que conseguem viver com essa circunstância, e é importante dizer isso, não para estimular o uso, sobretudo entre jovens que podem se desmotivar, mas para a gente ter clareza dos limites adequados para entender, para não impedir que se faça um uso medicinal e para não matar pessoas para impedir algo que pode ser impedido com a educação sem necessidade de mortes. A dependência psicológica pode ocorrer em 9% dos usuários, a maioria das pessoas não desenvolve uso problemático, e esses 9% são 9% tratáveis, certo? É contraindicado para pessoas que têm alguma doença psicótica em andamento, têm tendência familiar, mas é contraindicado se a cepa tem muito THC e pouco canabidiol. Porque se tiver, porque o canabidiol, ele é bom para quem tem psicose, porque ele inibe a psicose, certo? Jovens em crescimento e gestantes não devem usar. Os jovens em crescimento não devem usar, sobretudo, por causa do efeito hedonístico da maconha, que vai seduzir eles e talvez desmotivá-los a outras atividades. Mas não quer dizer que vai torná-los burros, psicóticos, nada disso. É importante dizer isso porque há como usar de forma racional, né, mesmo em adolescentes, para uso médico. Isso aqui é uma patente, registro de patente do ano passado, com o uso de óleo inteiro de cannabis para impedir o espalhamento de câncer de próstata, câncer de seios e câncer de cólon. Então, o óleo de cannabis, ele não só impede a dor, a náusea e o sofrimento psíquico de quem está com câncer, mas inibe a formação de metástase. Isso aqui é uma patente, certo? Uma patente registrando esse uso. Esse aqui é o óleo que o pessoal tem usado para tratar a epilepsia, gerando uma verdadeira revolução, com implicações, inclusive, para o tratamento de autismo, que, se der tempo, eu posso falar aqui. Isso aqui é uma espécie de engenharia reversa que a indústria farmacêutica está fazendo. Ela extrai o óleo, separa os componentes e remistura eles. Dessa forma, a indústria farmacêutica pode ter um ganho também com royalties, né, com o uso de patente. Aqui, no caso, existe todo um rigor científico, né? Isso aqui é Real Scientific Hemp Oil, quer dizer, tem todo um rigor científico para produzir esse óleo, que é um óleo vindo da planta, com um custo muito mais barato e com a efetividade, não é uma teoria, não é uma hipótese. Todo mundo está vendo isso sendo noticiado, é notório. Isso aqui, na Holanda, eles desenvolveram plantas com um rigor científico, que elas têm componentes conhecidos, e essas plantas podem ser usadas, então, de forma direta para extração gasosa. A gente mostrou a extração oleosa, tem a extração gasosa, certo? Que pode ser feita por uma série de aparelhos sofisticados que já existem nos países que usam a maconha medicinalmente, que são chamados vaporizadores. Esses aqui são alguns das dezenas de modelos que existem. Eles extraem o vapor com os princípios ativos, sem causar fumaça, portanto, não tem o problema da toxicidade da fumaça. Então, o uso medicinal das plantas desenvolvidas cientificamente, aqui é um caso da Holanda, né, com os componentes conhecidos, o uso medicinal é feito de forma monitorada por médicos em vários países a partir desse aparelho. Não é a partir do fumo, é a partir ou do óleo, ou da substância pura, ou desse aparelho. Então, os casos que a gente tem visto reportados sobre epilepsia ajudaram essa aventura que os pais se colocaram de desafiar as leis e trazer de volta a si o direito de cuidar da sua vida, trouxe uma revolução também para o autismo, porque evidenciou para a ciência a conexão etiológica entre processos que causam a epilepsia e o autismo, tanto assim que vocês vão ouvir testemunhos de crianças que tiveram epilepsia, que tinham autismo. Essa carta que o professor Cristóvão leu é um caso típico de uma síndrome caracterizada por convulsão e autismo regressivo. São crianças que estão se desenvolvendo bem e aí começam a ter crises de hiperatividade cerebral, e essa hiperatividade leva as crianças para um estado de autismo. Então, eu estou mostrando aqui por que o sistema canabinoide é importante para o tratamento de autismo. Então, aqui são alguns artigos que saíram mostrando a ligação entre o autismo e defeitos no sistema endocannabinoide, que são os defeitos parecidos com síndromes, várias síndromes. Olha, as síndromes que a gente pode tratar dessa forma: esclerose tuberosa, síndrome de Rett, síndrome do X-frásio, síndrome de CDKL5 e síndrome de Dravet. CDKL5 é o caso da Catiele, da filha dela. Síndrome de Dravet é provavelmente o caso descrito pelo irlandês, mas é o caso também descrito num documentário dessa menina aqui, um documentário que foi feito pelo Âncora, um neurologista americano, que é o principal consultor de ciências e medicina da CNN, e ele fez um documentário. Ele sempre foi contra o uso medicinal da maconha, disse que ia causar danos à sociedade, disse que era desculpa de maconheiro, esse discurso apavorante que a gente vê até hoje, infelizmente, um discurso que causa mais danos à sociedade do que efetivamente faz bem.